Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Quilombo,
que todos fizeram com todos os santos zelando. Quilombo, que todos regaram com todas as águas do...
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre história. Mas antes, vamos aos recadinhos de sempre. Como vocês sabem, o FajoCast faz parte da rede LGBTQIA+ Podcasters, e durante esse mês nós estamos fazendo uma ação para dar mais visibilidade para podcasters negros. Então, durante esse período, eu vou indicar podcasts que estão fazendo parte dessa campanha. Então, aguardem até o final do episódio para saber quais serão os podcasts indicados. Então, agora que os recadinhos foram dados, bora para a conversa de hoje. Antes de entrar no tema principal desse episódio, eu quero só fazer uma breve contextualização para vocês. E para isso, eu preciso explicar o que são quilombos, caso algum de vocês ainda não saiba o que é isso. Os quilombos eram locais onde se reuniam, em sua maioria, pessoas negras que foram escravizadas e que serviam como uma forma de resistência ao sistema escravagista. Esses quilombos se espalharam por diversos lugares do país, como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e na região amazônica. E existiam diversos tipos de quilombos que se organizavam de acordo com as condições do seu ambiente. E aí, nesses quilombos, havia uma divisão de tarefas, todo mundo trabalhava, um líder geralmente comandava o quilombo, e eles viviam principalmente da agricultura de subsistência e da pesca. Então, por isso, alguns mantinham relações comerciais com os setores da sociedade colonial. E aí, eles poderiam, né, nesses quilombos, eles poderiam viver de acordo com seus hábitos culturais africanos e praticar livremente os seus cultos religiosos. Um dos maiores quilombos foi Palmares, que ficava na Serra da Barriga, em Pernambuco, e resistiu por mais de um século. E ali, entre 1624 e 1625, e entre 1630 e 1654, houveram invasões holandesas, e isso fez com que a população de Palmares aumentasse, e eles passaram a formar núcleos de povoamento, que eram conhecidos como mocambos. E aí, dois desses principais mocambos eram Cerca Real do Macaco, que era o maior centro político do quilombo, contando com cerca de 1.500 habitações, e Subupira, que centralizava as atividades militares, contando com cerca de 800 habitações. A grande maioria da população de Palmares era negra, mas também haviam registros de indígenas e brancos pobres. Os palmarenses, eles sobreviviam graças à caça, à pesca, à coleta de frutas, como goiaba, caju, abacate e outros, e à agricultura, feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Eles também faziam artesanato, como cestas, tecidos, cerâmica, metalurgia, e esses excedentes eram comercializados com as populações vizinhas, eles até alugavam terras para os colonos, para plantio e para trocar alimentos por munição. Mas, obviamente, Palmares chamou a atenção do governo colonial, que, após muitas investidas mal-sucedidas, conseguiu acabar com o quilombo, mas houveram duas personalidades muito importantes nessa história. Uma dessas personalidades era Dandara. Não se sabe se Dandara nasceu na África ou no Brasil, mas já na infância ela se juntou com os negros rebeldes que eram contra o sistema colonial e escravocrata. Em Palmares, ela cuidava de doentes e pessoas feridas devido aos maus tratos dos senhores. Ela também trabalhava na plantação, na produção de farinha de mandioca. Ela empunhava armas, liderou as falanges femininas do exército do Quilombo, foi treinadora, capoeirista e mãe de três filhos, que foram Aristógito, Armódio e Mutumbo. Provavelmente também foi ela que influenciou Zubi em suas decisões e principalmente quando ele não aceitou o acordo dos portugueses, já que ela não achava justo libertar apenas uma parte da população quilombola. E em 1964, após a invasão do Quilombo dos Palmares, Dandara se atirou de um penhasco num ato de resistência para não voltar a ser escravizada. Além de Dandara, também teve Zumbi, que nasceu livre, e quando ele tinha cerca de 6 ou 7 anos, foi capturado e entregue a um padre que o escravizou. E, porém, ele também ensinou álgebra, ensinou português e latim, mas aos 15 anos, Zumbi escapou e foi parar no Quilombo dos Palmares. E aí, quando ele tinha cerca de 20 anos, foi considerado um guerreiro, depois de participar de uma guerra muito sangrenta contra os portugueses. E depois que Ganga Zumba aceitou um acordo com os portugueses, Zumbi assumiu a liderança do quilombo e durante 14 anos resistiu contra as investidas dos escravagistas. O ataque final foi contra a Cerca do Macaco, que era o principal mocambo de Palmares, que sucumbiu ao exército português e, mesmo ferido, Zumbi conseguiu fugir. E, apesar de ter sobrevivido, foi traído e surpreendido e morto quase 2 anos depois, após a batalha em 20 de novembro de 1965. Eu fiz toda essa contextualização porque a gente está no mês da consciência negra. Eu acho que é importante a gente utilizar esse momento para relembrar as nossas histórias. Principalmente em momentos como os atuais, onde nas redes sociais a gente pode acompanhar todas as tragédias causadas por esse sistema racista praticamente ao vivo. E eu digo isso por experiência própria porque isso pode fazer muito mal para a nossa saúde mental. E uma das coisas que ajuda a gente a ter esperanças e parar um pouco é parar um pouco para dar uma olhada para trás, né? Para o nosso passado e para a nossa história. Então, são séculos de luta, resistência e vitórias que permitiram que nós tivéssemos a liberdade que temos hoje. Mas ainda assim, tem muita luta pela frente. E depois de dar uma olhada para o passado, eu fiquei pensando sobre o que a gente pode fazer atualmente com as ferramentas que a gente tem. E um dos pensamentos muito presentes durante essas reflexões foi a necessidade da gente se reunir e se aquilombar, né? Porque junto a gente é mais forte. E quando eu digo para a gente se reunir é justamente nesse ambiente virtual, afinal a gente ainda está vivendo uma pandemia, porque uma das coisas que a história ensinou para a gente é que juntos nós somos mais fortes. E mesmo com todas as nossas diferenças, especificidades, a gente precisa aprender a dialogar além das pautas das redes sociais. E eu acredito muito no nosso potencial revolucionário, principalmente das pessoas mais jovens. Então eu gostaria de convidar todos vocês também a preparar um pouco, dar uma olhada para outras tantas histórias de resistência e de revolução. E por último, mas não menos importante, eu queria deixar um dado aqui que provavelmente muita gente ainda não sabe, mas os quilombos existem até os dias atuais. Então, de acordo com a Fundação de Palmares, até dia 20 de julho de 2020, 3.451 quilombos foram certificados como comunidades de remanescentes quilombolas, conhecidos como CRQ. A certificação ela visa reconhecer origens, alargar direitos, ampliar o acesso a políticas públicas, permitindo que essas comunidades possam receber titulação de território e se habilitar ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Participar de programas Minha Casa Minha Vida e Brasil Quilombola, entre outros. Mas a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, estima que devem existir cerca de 6.330 comunidades quilombolas e o IBGE estima que existem cerca de 5.972 quilombos. Porém, infelizmente, durante o período do governo Bolsonaro, a certificação desses quilombos diminuiu drasticamente e, por isso, nós precisamos ficar atentos a essas questões e defender os remanescentes quilombolas. Bom, gente, essas são algumas das informações que eu queria passar para vocês hoje. Eu acho que é muito importante trazer essa reflexão. Como eu disse antes, é muito importante a gente olhar para o nosso passado, refletir no que a gente pode fazer no presente, para ir assim a gente conseguir modificar o futuro. Então fica aqui esse recadinho para vocês. E antes de finalizar, como eu disse antes, durante esse mês eu vou estar indicando podcasts que fazem parte, né, dessa movimentação que a gente está fazendo no mês da consciência negra. Então os dois primeiros podcasts que eu vou indicar são As Apocalípticas e o Black People Problem. O Black People Problem você já conhece, o Vitor já esteve aqui no FajuCast. E como indicação para as Fajutrilhas, eu vou deixar aqui a música do Gilberto Gil, Quilombos, o Eldorado Negro. Então é isso, galera. Comentem aí nas redes sociais o que vocês acharam desse episódio, qual a opinião de vocês. Se vocês quiserem me seguir, vocês me encontram tanto no Twitter como no Instagram, como @fajucast. Ou se vocês quiserem, podem mandar um e-mail também para fajucast@gmail.com. Então é isso, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui e até o próximo episódio.
Todos tiveram de tombar, amando e lutando, quilombo. Todos nós ainda hoje desejamos tanto.